No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditando em silêncio.
Um carneiro, se come arbusto, come também as flores?
Um carneiro come tudo que encontra.
Mesmo as flores que tenham espinho?
Sim, mesmo as que têm.
Então, para que servem os espinhos?
Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e, em breve, já não teria água para beber.
Para que servem os espinhos?
O príncipezinho jamais renunciava uma pergunta depois que a tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores.
Ah.
Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor.
Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos.
Não respondi. Naquele instante eu pensava, se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar o martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões.
E tu pensas então que as flores...
Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato.
Coisas sérias.
Via-me, martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre o feio objeto.
Tu falas como as pessoas grandes.
Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável.
Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo.
Estava realmente muito irritado. Sacudi ao vento cabelos de ouro.
Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo.
Um o quê?
Um cogumelo.
O príncipezinho estava agora pálido de cólera.
Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância?
Corou um pouco e continuou em seguida.
Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância.
Não pôde dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia uma estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o. Ele dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo. Onde encontrá-lo? É tão misterioso o país das lágrimas.